picolé de limão, o refresco ácido do seu dia.
Oi, gente! Cheguei para mais um picolé de limão. E assim, essa história, ela pega em muitos lugares para mim. Então eu vou tentar contar da maneira menos rancorosa possível. Mas já adianto que eu tenho muita raiva. Então vamos lá. Eu vou contar para vocês a história da Renata e do William. A Renata e o William se conheceram na faculdade e começaram a namorar. Os dois muito apaixonados, muito assim, gamados um no outro. E o namoro virou um namoro sério. E aí chegou a hora de conhecer as famílias. Primeiro a Renata levou o William em casa, num almoço, e foi tudo maravilhoso. A família da Renata foi super acolhedora com o William, tudo perfeito. Aí chegou a hora do William levar a Renata na casa dele. Antes de levar, a primeira coisa que ele falou é: ai, não repara, minha mãe é meio chata. Olha, eu perco até a voz. Você vê como a coisa é... Nossa! Ai, minha mãe é meio chata, não repara. E ela falou: ah, tudo bem, né? Sei lá, tem mãe que é muito, assim, apegada no filho, né? E lá foi ela, lá foi a Renata, pra conhecer os pais aí do William. Chegando lá, a futura sogra da Renata já olhou ela atravessada, mal falou com ela. Eles comeram em silêncio. O pai tentou puxar uma ou duas conversas, assim, amenidades.
Tentou puxar ali um assunto, né, com ela, mas também não rolou.
E passou. Sempre que tinha alguma coisa na casa do William, raramente ele chamava a Renata pra ir. Até que um dia rolou uma festa, que era uma festa de aniversário para o William. Então tava toda a família dele lá. E aí a coisa veio à tona, porque alguém lá fez um comentário racista. E aí, agora, a gente tem que falar que o William é branco e a Renata é negra. Então, rolou um comentário racista e o William, óbvio, defendeu a Renata, mas ficou aquele climão. Muita gente ali da festa riu. Na festa, a Renata falou de preto tinha ela e um outro cara lá que era amigo do William, mas que tava também lá com os amigos, conversando e tal. Né, festa de maioria brancos. Mas o que pegou foi a postura realmente de alguns familiares do William.
Então já deu uma complicada.
Mas, né, o casal muito apaixonado e resolveram formalizar aí um noivado. Aí no noivado, a mãe
cretina
do William se posicionou, disse que não era do gosto dela que o William ficasse com a Renata. Ela falou isso na cara da Renata e a Renata perguntou por quê. E ela não respondeu, falou: só não é do meu gosto. Só que a Renata meio que sacou. E aí ela conversou sobre isso com o William e o William falou: minha mãe, infelizmente, ela tem umas posturas racistas, mas ela é uma boa pessoa.
Pra mim, não tem como juntar na mesma frase: ela é racista, mas é uma boa pessoa. Ou ela é uma boa pessoa ou ela é racista. Não existe racista que seja boa pessoa, tá? Isso é um fato. Então ela não é uma boa pessoa, ela é racista.
E aí a Renata foi levando, né, eles fazendo planos pra casar. E a Renata nunca tinha usado ainda com o William, tinha usado turbante. E um dia ela apareceu de turbante e ele simplesmente surtou. Palavras de William, que ela era muito bonita, mas que com aquele turbante ela tava parecendo uma escrava.
Gente, Renata, você não terminou nesse momento por quê?
Bom, a Renata acha que o William é muito influenciado pela mãe e que por isso ele falou do turbante. Ela resolveu não usar mais turbante
quando todos nós sabemos que o correto seria ela terminar com ele. Gente, eu não aceito.
Eu vou contar uma história dentro da história, porque que eu não aceito. Meus pais já são falecidos. Meu pai morreu, eu tinha 12. Minha mãe morreu, eu tinha 16. A minha mãe era negra retinta, pele muito escura mesmo, e meu pai muito branco. E eu nasci marrom clara. A minha mãe sofria muito racismo dentro da família do meu pai, muito, escancarado na cara dela, assim, de tratarem a minha mãe como lixo, mesmo. E eu pequena, eu não tinha essa noção, né? Então a minha avó, que era uma racista maldita, a mãe do meu pai, tratava a minha mãe, que era um doce de pessoa, muito mal. como se ela fosse um lixo mesmo. E eu, criança, não tinha essa noção, e a minha avó queria me cooptar para a família dela, porque ela não me queria junto com a família da minha mãe, óbvio. E eu não entendia minha mãe, como uma pessoa muito boa que era, não fazia minha cabeça, sabe? Então, se a minha avó, se meu pai queria que eu fosse dormir na minha avó, ela deixava. Até que lá pelos meus 6, 7 anos, assim, eu comecei a ter noção, porque criança saca, criança sabe. E aí eu vi que a minha avó era uma pessoa ruim. E eu nunca mais quis ir pra lá. Então aí minha avó começou a vir dormir em casa, junto com a minha mãe, meu pai e eu ali. E mesmo na casa, dentro da casa da minha mãe, ela tinha coragem de tratar minha mãe mal, de ser racista com a minha mãe dentro da casa da minha mãe. Isso adoeceu minha mãe, né? Minha mãe, quando estava perto da família dele, ela ficava muito triste. Então eu acho que ninguém merece isso, nem você, Renata, porque provavelmente é isso que vai acontecer. Se a família dele é racista e você casar com esse cara, você vai passar o que minha mãe passou. E então, assim que meu pai morreu, a minha avó queria que eu continuasse, né, indo na casa deles, e eu já não ia. E agora, com ele morto, ela ficava com aquele papinho de que, ai, minha neta. Eu falei, não vou. Não gostava dela e não ia. E aí a gente cortou contato com eles. Eu fiz a minha mãe cortar contato com a família do meu pai, porque ele já tinha morrido mesmo. E quando ela morreu, eu não contei pra ninguém lá. Ela morreu, eu tinha 16 anos, eu não contei pra ninguém lá. E aí agora, sei lá, 2015 ou 2014, não lembro. A minha avó já devia estar morta, porque ela já era uma velha, bem velha. Mas os irmãos do meu pai, que eram muito racistas com a minha mãe também...
E todo mundo da igreja, viu? Lá. Eles eram todos da igreja lá. Mas tudo racista.
Resolveram aparecer na minha casa um belo dia,
porque eu sempre morei na mesma casa, né?
Toca a campainha, dois carros cheios de gente branca, que eu nunca, assim, lembrava da cara. Falando, ah, eu sou sua tia, ah, eu sou seu tio. E aí eu falei, ah, e aí? Aí uma das minhas tias falou assim, ah, a gente veio pedir perdão pra sua mãe. Aí eu falei, ah, minha mãe não mora mais aqui. Não falei que minha mãe tava morta. Falei, minha mãe não mora mais aqui, mas eu dou o endereço dela pra vocês, vocês vão lá e pedem perdão. Aí coloquei num papel o endereço do cemitério, tipo rua tal, número tal, quadra tal. A quadra era a quadra onde a minha mãe está enterrada. Então eu espero, do fundo do meu coração, que eles tenham ido lá até esse endereço e tenham visto que era um cemitério. Porque eu não escrevi no papel que era um cemitério. Eu espero. E aí ela também falou que ela queria, né, retomar o contato e eu disse não. Falei, eu não tenho interesse. E fui bem fria mesmo, bem atendi eles na calçada. E ela me deu um papel com o telefone dela, que lá mesmo na calçada eu rasguei, lá mesmo eu deixei. Eu ainda sujei a rua, né? Mas enfim, eu precisava desse drama, sabe? Esse impacto de rasgar o papelzinho. Mas é uma história que ainda me machuca muito por causa da minha mãe, sabe? Eu sei o quanto ela sofreu. Então, eu, assim, Renata, eu, Andréia, falando pelo que eu passei e vi minha mãe passar. Meu, não casa com esse cara. Por mais que tenha amor, o tanto que você vai se machucar, sabe? Das coisas que você me contou, que nem tudo eu posso falar aqui, que essa família já fez pra você. Olha, amor nenhum, de homem nenhum. Vale a nossa saúde, o nosso bem-estar, sabe? A gente se sentir um ser humano. Então, a minha resposta é larga, né? Mas então, você veja, você gosta de usar turbante, ele já não gostou que você usou turbante. Não te proibiu, mas você resolveu não usar mais porque o argumento dele é que você parece uma escrava, sabe? Olha, eu não sei nem o que dizer.
E ai, gente, eu vou parar. É isso.
Histórias como a da Renata me despertam, assim, gatilhos terríveis. E a Renata, eu sei lá, desejo o melhor pra você, mas sai dessa.
Desculpa se eu me deixei influenciar, é que, assim,
pensar no que minha mãe passou, em tudo que a gente passou com a família do meu pai, eu tenho muita raiva, muita mágoa,
e eu quero que eles morram.
Jamais vou perdoar, jamais. Não sou esse ser humano superior que perdoaria.
Não vou perdoar.
E eu não quero, Renata, ver você ou, de repente, se você tiver um filho, que ele fique como eu, entendeu?
Então é isso. Desculpa, gente, não era nem pra eu chorar, mas...
Renata, eu tô falando pro seu bem. Então, deixem mensagens gentis pra Renata lá no grupo, mas eu não me conformo que um cara teve coragem de olhar pra cara dela e falar que, sabe, uma vestimenta que ela gostou, que ela tá parecendo uma escrava. Ninguém precisa passar por isso, gente. Não passem por isso, por se sentir de repente sozinha, por querer ser amada, porque isso não é ser amada. Isso não é ser amada. Ninguém precisa passar por isso. Então, um beijo e até daqui a pouco.
Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize@gmail.com. Picolé de limão é mais um quadro do canal Não Enviabilize.